Programa do Núcleo de Lagoa Vermelha do Instituto AIOU, em parceria com a Rádio Cacique. Informação, divulgação e participação social de pessoas e famílias que convivem com a neurodiversidade humana. Um caminho atípico do desenvolvimento repleto de desafios e amor no qual se propõe apresentar as possibilidades que surgem quando há o incentivo à ação, ao estudo e à inclusão.
Muito bom dia, audiência da tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha e toda a região. Bom dia na forma como é possível, né, a gente se referir a esse período tão difícil que nós estamos vivendo, que o Estado passa, né, com a maior tragédia ambiental da sua história, a maior catástrofe já registrada. A gente segue aqui orando, né, por todos os gaúchos que estão passando por dificuldades, né, que estão buscando a reconstrução das suas cidades e, dentro do possível, sempre todas as comunidades estão se mobilizando para ajudar. Mas também precisamos seguir outras pautas importantes e aqui, nessa parceria de ouro em que a Rádio Cacique mantém com o Instituto AEIOU, o Núcleo de Lagoa Vermelha, nós temos aqui o bloquinho da inclusão, o bloquinho da informação sobre neurodivergência, neurodiversidade, né? Porque a gente sempre fala, nunca é demais repetir, normal mesmo, gente, normal é ser diferente. E nessa parceria aqui, todo primeiro sábado de cada mês, a gente entra no ar, dentro do programa Vida e Saúde, para trazer informação, trazer empatia, trazer conhecimento sobre os demais aspectos da neurodiversidade. Sempre buscando trazer pessoas de altíssimo conhecimento, de altíssima experiência na área, para enriquecer esse diálogo e para que a nossa audiência muito qualificada esteja sempre antenada no que de fato precisa ser conhecido, no que existe hoje de tendências a respeito de tratamentos, de outras questões relacionadas a isso. E aqui comigo, né, a sempre parceira, combativa, psicóloga, né, Melissa Guimarães Aliprandini, está aqui comigo de novo, né, para que a gente receba hoje uma convidada, né, Melissa, de uma importância e de uma representatividade sem tamanho, né, imensurável. E eu vou, inclusive, pedir a você que você a apresente agora aqui para a nossa audiência, porque eu sei que, assim como eu, você é uma fã incondicional do trabalho que ela desempenha já há tanto tempo em prol dessa causa.
Bom dia aos ouvintes da rádio e bom dia à nossa convidada, Grazi Gadia. Bem-vinda, Grazi, mais uma vez perto de Lagoa Vermelha, mesmo tão longe, tão perto de uma causa que compartilhamos juntos. Grazi é artista plástica, trabalha com famílias e pessoas com o autismo, numa causa extremamente importante, a arte, dando oportunidade e vazão para tanta informação que não vem através da fala ou da ação motora. Vem com a espontaneidade de um artista. Grazi, vem falar com a gente, contar um pouquinho desse universo que você tem divulgado e oportunizado, não só no Brasil, mas mundo afora. Bem-vinda. Olha,
bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim poder estar falando para a minha terra, né? Também num momento super especial, onde a gente está aqui com o coração apertado, torcendo para que consiga se salvar mais vidas, né? E eu e o Carlos hoje acordamos muito triste, meu Deus, mas é que nem tu disse, a gente tem que continuar orando e ajudando essas pessoas. Melissa, eu fico assim tão feliz de poder estar aqui conversando contigo de novo. A gente se conheceu no meio de uma pandemia, né, no qual a gente estava desenvolvendo um projeto online justamente de acolhimento às mães, para ajudar, né, para poder ajudar com informação de qualidade e credibilidade naquela época, onde estava todo mundo isolado. Eu adorei a tua introdução, depois eu quero pegar esse texto, né? Eu sou artista plástica, antes disso eu sou formada em publicidade e propaganda, que também trabalha muito com essa parte da criatividade, né? E Eu vou resumir minha história, por que que eu cheguei até aqui com essa história de ativismo pelo autismo, mas sempre com a arte do lado, né? Eu me mudei para os Estados Unidos aos 45 anos, quando eu casei por segundas núpcias com o Dr. Gadia, que é neuropediatra e especialista em autismo e epilepsia infantil. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi que eu entendi o que, que era o autismo, né? Não sabia, eu só tinha algumas referências de filmes de Hollywood, né? Mas aqui, como o Carlos atendia muitas famílias brasileiras que vinham do Brasil se tratar com ele ou de outros lugares do mundo, eu entendi. E o que me sensibilizou de primeira, assim, de prima, foram as mães, né? Porque eu observei o quanto elas ficavam sozinhas, angustiadas, né? Sem às vezes saber exatamente como seria o futuro do seu filho quando ela não estivesse mais aqui. E então, aquilo, como acho que eu sou mãe, né? Eu de prima me sensibilizei, e foi quando eu comecei a pensar em fazer alguma coisa por elas e comecei a acolher naturalmente pelos e-mails, né, pelas redes sociais. E também eu queria contar para vocês que, ao mesmo tempo, quando eu cheguei aqui, eu não tinha por onde buscar um trabalho. Eu tentei, mas não consegui. Eu tinha algumas barreiras, como era o idioma. Eu também tinha que cuidar de uma família nova que se misturou, dois filhos do Carlos, mais duas minhas. Então eu não podia olhar muito para mim. Eu acho que aí estava a minha identificação com essa mãe, né? E de repente a única coisa que eu tinha era a arte, né? Porque eu sempre pintei. E aí aqui eu tive um pouco mais de tempo, comecei a trabalhar artisticamente e comecei a pintar murais de clínicas, do consultório do Carlos. Daí fui sendo convidada para outros lugares para pintar no El Center, que é uma escola clínica de autismo. E aí foi se desenvolvendo o meu trabalho. Vocês querem perguntar alguma coisa ou vocês querem que eu vá contando para eu não... e posso continuar?
Grazi, é que eu acho que a tua história e a tua campanha se misturam. E o que a gente pensa é que as pessoas realmente precisam conhecer é esse viés artístico que foi uma abertura na tua história. A gente já conversou sobre isso, né? Mas também tem sido uma abertura para outras tantas pessoas, porque a gente ainda tem que poder contar do Tearteiro, que tu tem aí esse trabalho lindo, do Autismo Sem Máscaras e de outras tantas campanhas que você vem abrindo, dando a cara do autismo com essa cara de veracidade, de possibilidade, de potencialidade. Vai lá,
então,
Grazi.
Eu vou contar, eu vou indo. Então, o que aconteceu, gente, é que aqui nos Estados Unidos eu me senti valorizada como artista plástica, né? E começaram a me convidar para fazer exposições. E aí, quando a gente conseguiu um espaço, eu dizia: Carlos, vamos fazer alguma coisa com a comunidade do autismo aqui nos Estados Unidos também. E aí nós conseguimos 2 horas para fazer um pequeno workshop, também falando para a comunidade, né? E aí também, assim, com relação às mães, eu senti assim de imediato o quanto elas se sentiam acolhidas, e de repente a minha arte ganhou esse propósito do autismo. Eu comecei a fazer todas as minhas exposições dando alguma mensagem sobre o autismo. Inclusive eu trouxe o Nicolas Britos, né, Salles, que é fotógrafo hoje, está aí muito bem, artista também, palestrante. Quando ele tinha 17 anos, eu convidei ele para fazer uma coletiva comigo aqui, e até foi durante um furacão, que eles vieram bem grande, e o Nicolas ganhou um prêmio aqui nessa exposição. Ele foi eleito pelo People Choice, assim, a escolha popular da, né, da exposição. Ele foi eleito o melhor fotógrafo da exposição. E a Anitta Brito me diz: Grazi, tudo mudou depois que o Nicolas ganhou esse prêmio, né? Porque ele também foi mais valorizado no Brasil. Infelizmente, as coisas ainda acontecem assim. E aí, gente, foi indo de uma coisa para outra, de uma coisa para outra. Daí eu pensei assim: as mães só são felizes se seus filhos estão felizes, né? E essa mãe, eu sentia que precisava uma perspectiva para o seu filho, uma esperança de que alguma coisa ele pudesse ter no seu futuro que se autossustentasse. E aí eu resolvi fazer o primeiro festival de artes só para autistas, né? E foi incrível, gente. Assim, eu resolvi fazer assim num dia, organizei um regulamento, fiz tudo online. Então, assim, ó, eu recebi mais de 60 trabalhos no primeiro festival, acho que fazem 10 anos o primeiro que eu fiz, né? Inclusive recebi músicas, né? Mandaram músicas. E a premiação, a única premiação que tinha, pessoal, era uma medalha, um certificado, e naquela época eu acho que eu consegui um curso de capacitação de pais para o primeiro lugar, né, com o grupo gradual que sempre me apoiou, né, e aí foi indo, gente, eu fazia, todos os anos eu comecei a fazer um concurso de artes, e é incrível, sabe, o quanto... Hoje os artistas já estão até grandes, tem uns que já estão com 20 anos, 21, e eles já têm até uma profissão nessa parte das artes plásticas ou de design. Mas o que foi que aconteceu de mais importante foi durante a pandemia, eu fiquei muito angustiada com a pandemia, fiquei um pouco fóbica, minhas filhas moravam em Nova York, imagina o epicentro da pandemia. Né? E quando eu conheci, começou com aquelas lives, lembra, Melissa, que a gente fazia muita live durante a pandemia, e aí eu conheci a Jéssica, né, que mora na Paraíba, e ela mandou uma mensagem para nós como reforçador positivo da nossa primeira live minha do Carlos naquela época, dizendo que tinha adorado, que gostava muito da nossa maneira de falar, e aí eu me conectei com ela, e ela gostava de pintar, e nós começamos a pintar todas as tardes juntas, e foi bacana, porque ela me ensinou muito sobre autismo, né, o convívio com a pessoa atípica te ajuda muito a entender eles melhor, e aí começamos a pintar, e eu vi que ela tinha muito talento, e eu comecei a estimular ela, foi assim, não, acho que ela tinha um hiperfoco também, né, ela só gostava de pintar arco-íris e árvores, e aí aos poucos eu fui estimulando ela a ampliar esses temas das pinturas dela, o traço dela era muito bom, comecei a dar dicas de técnicas, e essa menina cresceu muito, e eu dizia, tu tem que te expor na internet, tu tem que colocar no teu Instagram, ela começou a colocar, e começou a surgir várias oportunidades para ela em termos de trabalho, né, remuneração, o que ajudou muito ela e a família dela também, para ela especialmente. Ela ganhou autoestima, hoje em dia ela trabalha junto comigo, porque logo depois da pandemia eu também criei um curso, por causa que ela me motivou muito, né, eu criei um curso online que é o Arts and Hearts, é arte com coração, no qual o meu foco é desenvolver habilidades através da arte, né, e tudo isso eu fiz baseado também em ciência, né? Eu fui fazer um curso aqui que se chama RBT, mas no Brasil é de AT, assistente terapêutico, para poder entender um pouco como manejar esses artistas atípicos, né? Os autistas. E ainda mais via online. Eu tive a supervisão de uma BCBA e tive muito estímulo do meu marido, do Carlos, sempre me apoiou muito. Ele sempre abriu essa porta em primeiro lugar para mim, e ele sempre disse, vai Grazi, faz.
Queria só aproveitar esse gancho, porque você falou aí que fez esse curso, né, esse RBT, que é um curso para te capacitar como assistente terapêutica, né? Sendo supervisionada por uma BCBA, que é para a audiência entender, que é uma instituição, uma entidade internacional que certifica profissionais para capacitá-los a realizar a supervisão desse tipo de profissional de assistência, né, de assistente terapêutico. Então, eu queria aproveitar esse teu gancho, porque Hoje a gente percebe muito, né? A gente tem claramente, isso é notório, uma onda crescente de novos diagnósticos, né? Cada vez estão sendo viabilizados mais e mais diagnósticos de crianças e adultos autistas também, isso em razão dessas novas ferramentas, da busca das pessoas por mais conhecimento, por avaliações a respeito de sinais que vinham notando há muito tempo, e agora as redes sociais, em boa parte também, acabam encorajando muitas pessoas a buscarem um auxílio médico para a realização de novos diagnósticos. Enfim, há uma série de explicações e circunstâncias que justificam esse aumento, né, da curva de diagnósticos de autistas no mundo. A gente está verificando também uma certa tendência para a prescrição de ferramentas, intervenções terapêuticas diferentes. Então, a gente tem a ecoterapia, que já é mais tradicional, já vinha há mais tempo. A gente tem a musicoterapia, que está vindo com bastante força. Agora, inclusive, teve a regulamentação, né, da profissão de musicoterapeuta. Mas a gente também tem a arteterapia, né? E aí eu queria ver contigo, porque dentro desse universo de prescrições e de intervenções, há uma discussão muito grande, porque aqui falando um português bem objetivo, ninguém quer pagar essa conta. O plano de saúde não quer pagar essa conta e o SUS também não quer. Então, acaba-se rechaçando muitas modalidades de intervenção sob muitas vezes o falso argumento de que seriam práticas não baseadas em evidências científicas. O que você já nos provou aqui que não é verdade com relação à arte. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, afora a oportunidade de descoberta de novos talentos. Até que ponto, porque isso eu tenho certeza que você tem descoberto talentos incríveis e habilidades incríveis, né, em inúmeras crianças e pessoas que você orienta. Mas afora isso, até que ponto você pode perceber o reflexo positivo, a importância da arte, do trabalho artístico, em outras questões do desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, como coordenação motora, como questão de socialização, enfim, outros aspectos também de comportamento que essas crianças precisam se desenvolver. Afora a descoberta de novos talentos, qual é a tua percepção com relação a isso?
Tá. Eu quero começar primeiro por essa tua introdução de dizer que tem algumas práticas que não são baseadas em evidência, como a arte ainda não é, né? E vai ser muito difícil comprovar, porque para tu fazer um exame, uma pesquisa clínica com a arte, tu tem que ter grupo controle. Não é fácil fazer uma pesquisa com a arte, como é com a música, por exemplo, né? Assim como também a ecoterapia, né? Então eu acho que essas novas práticas, umas que são baseadas em evidência, outras que não, como por exemplo música, ecoterapia, arte, elas, eu acho assim, como que eu vejo, eu tenho certeza que o Carlos também vê, tá? Elas têm que complementar o tratamento do autismo. Tem coisas que são básicas para o tratamento do autismo, como a fonoaudiologia, muitas vezes a terapia comportamental, né? A terapia ocupacional, né? A música, a arte, a ecoterapia, elas podem entrar dentro desse escopo, entendeu? De acordo com a necessidade e o perfil de cada paciente, né? O que eu acho que é importante nisso tudo é, desde o início, tu tentar identificar se teu filho tem alguma habilidade especial. Tu trabalhar em cima das habilidades dessa criança, mesmo ele sendo típico ou atípico, em especial atípico, né? A arte, além de tu, se tu tem um talento, vamos dizer assim, além de tu poder desenvolver esse talento e ser um grande artista, ela te traz muitas coisas, e eu te digo assim, de cadeira, com alunos que eu já tenho há 4 anos, 3 anos, o quanto eles já evoluíram no seu desenvolvimento comportamental e emocional, em especial, né? Então, eu vou te citar aqui, ó, ela melhora as funções cognitivas e sensório-motoras, ela promove a autoestima e autoconsciência, ela cultiva a resiliência emocional, ela promove insight, que insight seria tu abstrair mais, entende? Não ser tão literal, né? Ela aprimora as habilidades sociais, tá? Dentro desse, depois eu quero falar especialmente da socialização, ela reduz e resolve os conflitos internos de sofrimento, porque a arte é uma forma de expressar do teu coração, que vem de dentro, né? Por isso que ela não tem regras, muitas vezes, né? E isso tudo, gente, promove mudanças sociais. Por quê? Porque tu ajuda esse indivíduo a se incluir, a ter um lugar, a ter um lugar de pertencimento nessa sociedade, né? E então, assim, voltando a falar sobre a socialização, só para dizer para vocês, eu vou dar um exemplo aqui da Jessie, tá? Da socialização. A Jessie não saía de casa, ela vivia isolada no interior da Paraíba, né? A partir do momento que a arte promoveu para ela uma maior autoestima, uma maior, como se diz, maturidade, ela teve coragem de viajar de avião da Paraíba para o Rio de Janeiro e fazer uma palestra no Rio Te Ama. Hoje, ela é uma palestrante. Agora, no mês de abril, ela fez a primeira palestra dela sozinha, porque ela geralmente fazia comigo, né? Ela ia comigo. Hoje, ela faz sozinha, ela fez nas escolas lá, duas escolas na Paraíba, falando sobre bullying. E essa menina foi bullied, entendeu? Né? Então é muito bacana de tu ver o papel se inverter. E é uma autista de nível 2, entendeu? Que tem necessidades sensoriais incríveis. E uma das conquistas dela esse ano foi poder fazer essa palestra de pé. Olha quanta coisa tem aí, né? Então, esse é um exemplo. Eu tenho um outro menino que eu acho que é legal a gente ilustrar, porque daí as pessoas podem entender e acreditar. Quando ele chegou, a mãe dele chegou e me chamou, ela disse: Grazi, meu filho não vai às aulas de artes na escola. Ele não tinha um diagnóstico de autismo, tá? E até hoje ele não tem, tá? Mas ele tem dificuldades de socialização, ele tinha um perfeccionismo muito elevado, né? E ela dizia: ele não vai, ele não desenha, porque ele era extremamente perfeccionista com ele. E isso é um problema, porque ele perde nota, ele era assim, ele tinha medo de se expor. E aí, eu, na entrevista, eu faço uma entrevista, uma anamnese, antes de atender, dar aulas de artes. Eu dou aulas de artes, tá, gente? Acaba que eu faço arteterapia, mas eu não me considero uma arteterapeuta, porque eu não tenho título, eu estou estudando agora, tá? Certo. E então sou uma professora de artes, né? E então esse menino, na anamnese, eu pergunto muito sobre a vida da família, o que ele mais gosta, qual o hiperfoco, né? E uma das coisas que eu descobri, o que ele gostava muito era de viagens, ele adorava falar das viagens também, e ele gostava de museus, né? E jogava tênis, né? Porque os pais têm uma academia. E aí eu disse, ok, vamos lá. Eu fui muito insegura, porque isso foi bem no início que eu comecei, mas eu tava. Eu jogo tênis também, né? Eu acredito muito no esporte também, né? Eu vou começar agora a trabalhar muito com esporte, eu vou indo, assim, sabe? E eu tinha chegado do tênis, eu tinha aula com ele, eu disse, ah, eu tenho que me arrumar rapidamente para entrar na aula. E aí eu disse, não, eu vou como eu tô. Eu vou de roupa de tênis, com meu boné do Nadal, que eu acho que é uma forma já de eu engajar com ele, né? Porque tem toda essa parte também. E não deu outra, entendeu? Assim, quando eu entrei, que nem eu digo, quando a gente entra no Zoom, né? É como se estivesse entrando numa sala também, né? Então eu tenho toda uma técnica de cumprimento, de conversa. Quando ele me viu, ele já ficou assim, ele ama o Nadal, né? Ai, tu joga tênis. Aí começamos a bater papo sobre esporte, futebol, e aí foi. E daqui a pouco ele fala bastante, daí ele começou a falar que ele tinha ido viajar, que ele já tinha ido à Disney, porque a Jessie faz parte da aula, né? Ela é monitora. E aí a Jessie falou que era o sonho dela, e começamos assim, daí ele disse, ah, mas eu já fui à Espanha, daí ele começou a falar do Museu do Salvador Dalí. E aí eu cheguei e disse, olha, eu acho o Salvador Dalí muito interessante, ele tem um bigode muito bacana, e aí eu peguei e disse, vamos fazer o bigode do Salvador Dalí? Vamos fazer o bigode. Então cada um vai fazer o seu bigode do Salvador Dalí, vamos desenhar. Então, quero dizer, ele desenhou o bigode do Salvador Dalí do jeito dele, né? A Jessica também acabou que daí teve uma hora que eu recortei o meu bigode e apareci de bigode colado. Então, acho que tem muito também de a gente saber criar a maneira como tu vai interagir com essas pessoas. Legal. Gente, só para resumir, esse menino, ele chegou no final, ele ganhou prêmio na aula de artes dele, né? Isso foi tudo durante a pandemia. Hoje, já fazem 2 anos que ele está aqui nos Estados Unidos fazendo high school e jogando tênis, porque ele é muito habilidoso nessa parte do esporte, ele joga tênis muito bem. E ele, claro que ele ainda tem as dificuldades dele, mas eu acho assim, ó, que tu traçando um objetivo claro e tu sabendo o que que tu quer através da arte, tu conquista várias coisas, né? Então, tudo isso que eu listei para vocês aqui antes está descrito pela Associação Americana de Arte Terapeutas, tá? E tem muitos artigos, o Carlos me ajuda muito com isso, que mostram que a arteterapia, ela ajuda pessoas com doença mental, assim, no sentido de Alzheimer também, e outros problemas neurológicos. Mas eu acho que eu respondi a tua pergunta.
Sim, sim, perfeito, perfeito. Era justamente isso que eu queria saber, entender se nesse contexto, além dos talentos, você também percebia esse desenvolvimento nessas outras esferas que essas crianças normalmente têm alguns atrasos, têm algumas dificuldades a mais, né? Até para citar um exemplo, tem um vídeo maravilhoso, até você estava comentando ali que a vantagem da arte é que você não tem um padrão, você tem liberdade total, não existe certo nem errado. E tem um trabalho de um adolescente, que eu até não sei se não foi compartilhado em um dos seus perfis, que é de um adolescente que ele tem, inclusive, uma pegada palmar, assim, virada para cima, e ele usa uma espécie de giz de cera, eu não entendo muito dos materiais que são usados, mas uma tinta, e ele faz figuras com animais coloridas, incrível. Que é magnífico o trabalho, né? É magnífico o trabalho. É emocionante ver a forma que você pega ali. Ah, você pode até, né, julgar a forma como ele pega o instrumento de trabalho dele. Ah, olha ali a pegada palmar, tá errado. Mas o que ele consegue fazer daquele jeito dele é magnífico, é magnífico.
Olha, isso que tu falou a motricidade fina, né, que tu pode trabalhar. Tem várias formas também, tu não precisa ficar só na pintura, tu pode trabalhar com recorte.
Grazi, e nós estamos indo realmente para o momento final e certamente tu tem tanto que a própria arte abriu de possibilidade, né? Eu te ouvindo falar de todas as possibilidades que a arte pode trazer para um perfil cognitivo rígido, fechado, e que nós como sociedade ainda temos tanto para aprender e dar abertura para que tanta qualidade que eles têm reservada dentro deles possa se ampliar aqui fora, o trabalho artístico também ampliou as intervenções através do Eye Contact, e eu queria que tu convidasse então as pessoas a conhecer o teu perfil e tantas estratégias que você tem incentivado por aí, que a própria arte abriu possibilidade no Tearteiro, no Autismo Sem Máscara. Tu tem uma campanha que está apoiando aí do bullying, e como a gente está indo para esse final do programa, eu queria que tu deixasse esse convite para o pessoal conhecer essas outras possibilidades que você já abriu em potencialidade para outras pessoas, e que eles te sigam para ver isso. Tu já está anunciando que tem toda uma outra linha vindo aí, né?
E assim, ó, o nosso perfil hoje é uma non-profit aqui nos Estados Unidos. O ano passado nós ganhamos essa credencial do governo dos Estados Unidos, então isso é muito bom, porque a gente agora vai poder realmente ajudar mais as comunidades, né, daqui dos Estados Unidos e do Brasil. Eu só queria, então, contar para vocês que eu trabalhei com as mães, trabalhei com os festivais de arte para os filhos, e quando surgiu o Autismo Sem Máscara, que foi uma conexão da nossa embaixadora, que é a Suzana Gulo Mion, foi ela que me apresentou para o Márcio Amaral, nós conectamos a mãe com o filho através da arte, que é com aquelas pinturas faciais. E o objetivo era em início, né, buscar o contato visual, porque a criança pinta o rosto da mãe. Só que ele extrapolou isso e ele se tornou um momento muito maior, né? E tu consegue enxergar a magia que a arte exerce, não só para a criança com contato visual ou ele mesmo conseguir se expressar, mas para o quanto a mãe se sente acolhida com aquele momento que o filho dela está passando um pincel no rosto dela, que ela se sente abraçada. Depois vocês olhem lá no meu Instagram, que é o @icontactbygadias_gadias, né? Tem tudo isso lá. Então, o Autismo Sem Máscara, a campanha do bullying também surgiu justamente com essa missão, porque eu tenho essa conexão que a Melissa aí aprova com as mães, né? E uma mãe me ligou de Pelotas e disse, chorando praticamente no zap, meu filho foi bullied, aconteceu babá, um monte de coisa. Eu disse, me deixa pensar. E eu pensei, a única coisa que a gente pode fazer é uma campanha, porque o bullying é um horror, o bullying extrapolou os limites, né? E aí nós construímos essa campanha, que eu digo que ela é totalmente institucional, sem marca, claro que nós estamos por trás, mas a gente quer que todo mundo possa estar compartilhando. Eu tenho as peças, é só entrar em contato comigo, nós temos um grupo, quem quiser participar do grupo pode participar, e dentro desse projeto tem o Tearteiro, que a gente uniu o Autismo e a Arte num grande evento em São Paulo, que vai ser em setembro agora, 20, 21 e 22, é maravilhoso, né? E vai ter também, logo depois do Tearteiro, dia 28 de setembro, dentro desse projeto Contra o Bullying, um seminário, o primeiro seminário foco em inclusão no TEA. Inclusão em foco no TEA, desculpa, gente. E vai ser tipo com caráter pedagógico mesmo, para que professores, diretores de escolas, a sociedade geral, terapeutas, mães, realmente possam entender como manejar, como aceitar, ser mais generoso com as pessoas que são diferentes da gente, né? Porque a gente também tem que ensinar a lidar para depois cobrar. Então, acho que essa é a nossa filosofia. Nós temos duas. Primeiro, follow the science, entendeu? Siga a ciência. Segunda, vamos capacitar para depois cobrar das pessoas. E eu acho que hoje, professores, diretores de escolas, alunos típicos, eles não sabem como lidar com o autista, eles não entendem. Se eles começam a ter essa informação, as coisas vão mudar, né? Eu acho que é isso, né, Melissa? Assim, eu agradeço. Sigam o iContact, Life Shaped by Autism, que é @iContact_by_gadias. É isso aí, esse é o nosso trabalho, é uma missão de vida. Eu não seria feliz se eu não tivesse esse propósito na minha vida.
Que maravilha, que maravilha. A gente poderia tranquilamente ficar aqui 2, 3, 4 horas conversando, mas o nosso tempo aqui infelizmente é curto. Porém, quem sabe, oportunamente, nós retomamos uma conversa novamente, talvez em uma live ou em outra oportunidade, Grazi.
Claro,
seria
claro.
Maravilhoso que a gente pudesse contar ainda mais com a tua experiência e falar, né, saber mais sobre esses projetos tão lindos, tão importantes que você encabeça aí e que fazem toda a diferença.
Deixa eu só contar aqui, o Autismo Sem Máscara, a gente tem um tour pelo Brasil que vai durar o ano inteiro. Não é uma coisa totalmente gratuita, entendeu? Assim, a única, a gente tem uma fotógrafa no Brasil que nos representa. Então, nós estamos já na quarta clínica que a gente já está fazendo esse trabalho. É só para contar para o pessoal que quem quiser, que entre em contato comigo, porque ele realmente é um trabalho, um projeto social, realmente para acolher as mães e usar a arte como conexão cada vez mais com o mundo, né? Fazer com que o autista tenha maior conexão com o mundo através da arte.
Espetacular, espetacular. A gente está realmente aqui encerrando o nosso tempo. Quero agradecer muitíssimo a disponibilidade, Graziella Gadia, né, que esteve aqui conversando com a gente nesse bloquinho do Instituto AEIOU aqui no Núcleo de Lagoa Vermelha. Eu, junto com a Melissa Guimarães ali para Andina aqui, somos extremamente gratos e aprendemos demais contigo, agradecemos realmente a tua disponibilidade e convidamos a audiência a se manter atento, se manter ligado aqui aos nossos programas, sempre nos primeiros sábados de cada mês, a gente sempre vai trazer aqui um convidado especial para tratar sobre autismo, sobre neurodivergência, sobre questões relacionadas às pessoas com deficiência, enfim, sobre as diferenças, porque, como a gente disse no início, o normal mesmo é ser diferente e aí é que está a beleza da vida. Obrigado, gente, fica aqui o nosso abraço, até o próximo mês, até o próximo primeiro sábado do mês de junho. Até mais!